Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
O futuro da água no Mercosul. A semana reuniu no Parlamento Catarinense especialistas do país e do exterior em congresso internacional. Parlamento Jovem, estudantes de 6 escolas têm experiência inesquecível. Eles participam de atividades parlamentares como deputados estaduais. Audiências públicas, importantes debates no Parlamento Catarinense sobre a recuperação da ponte Hercílio Luz e também sobre gestão de hospitais. Olá, eu sou Maria Helena, está no ar o Conexão Geral, que hoje apresenta um balanço das atividades no Parlamento Catarinense nesta semana.
Meio Ambiente.
Durante 2 dias, o futuro da água no Mercosul esteve em debate. O evento foi uma realização da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, da Rede Guarani Serra Geral, da UFSC, FURB e UCS. Especialistas de diversos países participaram, como nos conta o repórter Diego Vieira.
O Congresso O Futuro da Água no Mercosul se encerrou nesta quinta-feira, dia 10, na Assembleia Legislativa. O projeto foi uma iniciativa da ONG Rede Guarani Serra Geral em parceria com o Parlamento Catarinense. Durante os 2 dias de evento, passaram pelo auditório Antonieta de Barros estudantes, políticos e especialistas dispostos a discutir o futuro da água como bem valioso e escasso. Os palestrantes defenderam a ideia de uso da água como bem público e que os governos devem evitar que grandes corporações se apropriem da água, conforme explica o professor Álvaro dos Santos Braço, da Universidade de Sevilha.
A ideia fundamental são duas. Uma, a necessidade já foi reconhecida juridicamente, mas a necessidade de uma conscientização, sobretudo pelos políticos, pelas administrações, de uma efetividade, de um reconhecimento já feito a nível internacional da água como direito humano fundamental. E a segunda ideia, conexa com a primeira, não é só esse reconhecimento jurídico, sino o desenvolvimento de políticas públicas imprescindíveis em matéria d'água.
Além das palestras, durante o evento, o professor Pedro Borges Graz, da Universidade Técnica de Lisboa, apresentou um estudo sobre as perspectivas futuras das águas do aquífero Guarani e da Bacia do Prata.
Trazemos aqui uma pequena apresentação da abordagem preliminar, tocando em 3 pontos essenciais. Um é os mercados d'água. Outro é a questão da gestão e políticas públicas associada, por isso, aos aquíferos. E, finalmente, o papel das informações estratégicas na tomada da decisão. E temos uma pequena proposta concreta, gostaríamos de continuar a trabalhar nela, com a investigação, que é a constituição de um sistema de informações estratégicas de apoio à tomada de decisão ao nível das autoridades locais.
E para a pesquisadora Maude Barlow, os habitantes da área do Rio da Prata e do aquífero Guarani devem ficar atentos aos interesses de empresas estrangeiras em privatizar o uso da água.
O aquífero Guarani e o sistema hídrico da América Latina despertam o interesse de grandes corporações internacionais. As demandas por água nos próximos anos vão aumentar muito, enquanto os suprimentos internacionais vão diminuir. E os países agora têm que cuidar muito de suas águas. Eu estou muito preocupada porque grandes corporações que detêm o poder financeiro estão privatizando os recursos hídricos. E isso, em um futuro próximo, deverá ser um problema. Eu defendo que a água deve ser um direito público.
Educação para a cidadania.
Outro evento que movimentou a Assembleia Legislativa esta semana foi o Parlamento Jovem, um programa desenvolvido pela Assembleia Legislativa por intermédio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Jovens estudantes participam de atividades parlamentares e são deputados estaduais por um dia. O repórter Diego Vieira também acompanhou esta atividade.
O Parlamento Jovem encerrou sua 12ª edição nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Participaram do programa 6 escolas das mais diversas regiões do Estado que puderam conhecer mais sobre a estrutura do Poder Legislativo, as funções dos deputados e o papel de fiscalizar e criar leis do Parlamento. Os estudantes tiveram a oportunidade de simular uma sessão ordinária, conhecer os caminhos de tramitação de um projeto de lei e sugerir e aprovar novos projetos, que poderão ser adotados pelos deputados. O programa Parlamento Jovem é promovido pela Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira. Para o deputado Juarez Ponticelli, do PP, presidente da Escola do Legislativo, o projeto é uma importante ação de formação de novas lideranças políticas.
Esse é, sem nenhuma dúvida, um dos melhores programas da escola. Tanto que ele chega na 12ª edição, já são quase 500 jovens deputados que já passaram pelo programa. E ele renova a nossa esperança no fortalecimento e na consolidação da democracia. Porque esses adolescentes e jovens que aqui estão tiveram todo um trabalho de informação, de instrução, de orientação lá na escola inicialmente, onde a nossa equipe da Escola Legislativa lá esteve para fazer todo esse trabalho de orientação. Depois passaram por um processo democrático de eleição de 5 jovens deputados por escola e agora estão aqui os 40 jovens deputados representando as 8 regiões de Santa Catarina, que durante 3 dias tiveram a oportunidade de conhecer na prática o funcionamento e o dia a dia da Assembleia.
E a aluna Karen Coelho, participante do programa, conta como mudou sua visão sobre o parlamento.
Eu gostava muito de me meter com a política, mas eu sabia pouca coisa sobre a Assembleia. Geralmente a gente só sabe o que se passa na TV, que é o lado obscuro da Assembleia, e agora eu conheci muito mais o lado de quem que eles realmente fazem alguma coisa por nós.
E a deputada estudante Larissa Pozzoni chegou a propor um projeto de emenda constitucional que poderá ser adotado por um parlamentar da Assembleia Legislativa. A aluna sugeriu que o artigo 195 da Constituição Estadual, que criou as aposentadorias vitalícias para os governadores, fosse excluído das leis catarinenses.
Nós temos a nossa cidade e o programa Câmara Mirim. Foi assim que eu conheci mais a Constituição do Estado, onde tem o artigo 195 que nós pretendemos revogar. E realmente nós não entramos na parte ilegal e moral desse artigo, mas sim na parte financeira, onde poderia ser muito bem investida em qualquer outra área do nosso estado, e são destinados aos ex-governadores, onde eles recebem o valor de R$20 mil durante o resto de suas vidas, enquanto a população tem que laborar durante 65 anos, na verdade, sua vida, tem que pagar para receber um mísero salário mínimo no final de suas vidas.
As escolas participantes do programa são escolhidas por meio de sorteio realizado dentro do plenário da Assembleia. Participam da seleção todas as escolas públicas de Santa Catarina.
Comissões.
A Comissão de Finanças e Tributação recebeu esta semana o secretário da Fazenda do Estado, Nelson Serpa, que apresentou o relatório fiscal do segundo quadrimestre de 2011, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. A repórter Juliana Bassetti acompanhou e nos traz os detalhes.
Segundo o documento, a receita líquida estadual nesse período foi de R$ 9 bilhões, um incremento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas apesar do aumento na arrecadação, o deputado Silvio Drevec, do PP, lembrou que é preciso negociar os juros pagos pelo Estado junto ao governo federal.
O Estado de Santa Catarina, apesar de estar arrecadando bem, aumentou a receita, mas ao mesmo tempo o Estado de Santa Catarina paga 13% do que arrecada, da sua receita, com dívidas em relação ao governo federal. 60% do que o Estado paga hoje vai para o pagamento de juros e do encargo da dívida pública. Então esse é um número que preocupa o Estado a longo prazo.
O relatório também aponta que os investimentos de 12% do orçamento estadual na saúde e 25% na educação, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, são uma meta da Secretaria da Fazenda. Até agora, a saúde recebeu 8,89% dos 12% e a educação teve repasse de R$ 1,7 bilhão, R$ 100 milhões a mais que no segundo quadrimestre do ano passado. O secretário Nelson Serpa disse que os valores repassados para a educação ainda estão abaixo dos 25% estabelecidos, mas que os valores devem ser compensados até o fim do ano.
Implementando algumas ações adicionais no que diz respeito a uma preocupação com o investimento na área da educação, quer dizer, de você buscar adequar os espaços físicos das escolas também, no período aí, inclusive, de recesso escolar, depois de atender. Então, nós vamos atender o índice constitucional e vamos nos preocupar em investir para melhorar as condições de trabalho.
Plenário.
Os deputados aprovaram o projeto de decreto legislativo que autoriza o presidente do poder a tomar medidas com a finalidade de modificar ou manter o hino de Santa Catarina, inclusive com a realização de um plebiscito. O autor da proposta foi o deputado Gilmar Knezel, do PSDB, com o argumento de que os catarinenses não conhecem o hino do seu estado.
No ano passado, eu apresentei um projeto de plebiscito. 34 seus deputados assinaram comigo essa propositura. Agora, na tramitação, a mesa diretora entendeu, pelo momento, né, até de escassez financeira, digamos assim, de optar por criar uma comissão dentro da, sob a coordenação da Assembleia, com a participação do Poder Executivo, através da Fundação Catarinense de Cultura, através do Conselho de Cultura, da Secretaria de Cultura, e, ao mesmo tempo, a Academia Catarinense de Letras, Instituto Histórico e Geográfico, e 3 representantes da Assembleia, comporem uma comissão de 8 membros, e essa comissão terá, num prazo de 90 dias, que avaliar se mudamos ou mantemos o nosso hino. Em caso de mudança, haverá aí sim, né, um grande edital de concurso público, onde todos poderão participar democraticamente para escrevermos um novo hino de Santa Catarina. Em caso de manutenção, aí sim, iremos fazer um grande trabalho de divulgação até para que as escolas, enfim, todos absorvam este hino efetivamente como hino de Santa Catarina.
Os deputados também aprovaram o projeto de lei complementar que permite aos policiais aposentados atuarem em funções administrativas por até 8 anos depois de se aposentarem. Também o projeto de lei complementar 009 foi aprovado. A proposta eleva o nível salarial dos trabalhadores na área de turismo e hotelaria, restaurantes e bares, na lei que instituiu o piso mínimo regional no estado.
Adoção, laços de amor.
Esta semana também foi encerrado o ciclo de audiências públicas, que buscaram fazer um diagnóstico sobre os processos de adoção e a situação das casas de acolhimento em Santa Catarina. A repórter Juliana Bassetti acompanhou a visita à casa da Darcy Vitória Brito.
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais fez uma visita à casa de acolhimento Darcy Vitória de Brito, no bairro Monte Serrá, maciço do Morro da Cruz, no centro de Florianópolis. A deputada Dirce Heiderscheidt, do PMDB, conheceu as instalações do abrigo e falou da importância do debate e da participação de todas as instituições e entidades interessadas no tema.
É super importante a presença de todas as pessoas envolvidas com a campanha Laços de Amor, né? Com as entidades de acolhimento também, que se façam presente para poder ali nesse momento levantar seus anseios e as suas necessidades, para que a gente possa então finalizar com um grande documento, um grande relatório, vendo a situação do Estado de Santa Catarina no sentido da adoção tardia.
A Casa de Acolhimento Darcy Vitória Brito foi fundada em abril de 2010 e faz parte do Centro de Cultura Casa Anastácia. Atualmente, atende 20 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. Grande parte delas sofreu abuso sexual dentro de casa. Com pouco mais de um ano de existência, a casa encaminhou 2 meninas para a adoção, uma com 8 e outra com 13 anos. A estrutura do abrigo conta com 15 funcionários. Os gastos chegam a R$ 35 mil reais mensais e, segundo a coordenadora Adriana Kincheski, os convênios com prefeitura, governo estadual e federal são insuficientes para manter a estrutura.
É uma equipe grande, a casa funciona 24 horas. Então, essa verba é mínima. A gente busca, dentro daqui do próprio município, ajuda dos empresários, né? Também existem doações esporádicas, né? que vêm, e é isso que a gente consegue manter a casa todos os meses.
Florianópolis tem hoje 10 casas de acolhimento de crianças e adolescentes afastadas judicialmente da família por maus tratos ou abandono.
Já a repórter Nara Cordeiro nos conta sobre o que foi debatido na audiência pública realizada na capital.
No evento foram levantadas as principais dificuldades encontradas pelos agentes municipais responsáveis pelos processos de adoção em Florianópolis. Questões como as deficiências das equipes técnicas e os baixos valores do cofinanciamento repassado pelas administrações municipal, estadual e federal às instituições de acolhimento deram o tom das discussões. Florianópolis tem 130 crianças acolhidas em 10 instituições, A representante da Ordem dos Advogados do Brasil e também presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Ana Maria Blanco, justifica a necessidade de ampliação do repasse feito aos abrigos.
A grande questão é que nós temos que garantir que essas crianças acolhidas, enquanto acolhidas, tenham o tratamento legal exigido. Toda entidade de acolhimento institucional, ela precisa ter uma equipe técnica mínima de psicólogo e assistentes sociais. O cofinanciamento hoje, o investimento para manter uma criança é mais de R$ 1.500. E o Estado, o município participa com R$ 240 e poucos reais, o Estado com R$ 45 e a União com R$ 32, mais ou menos esses valores. É inviável a gente manter a dignidade e o mínimo de direito para cada criança acolhida enquanto ela não for adotada.
Temas como adoção tardia e de grupos de irmãos também foram tratados na audiência. Um levantamento feito pelo portal Adoção aponta que em Santa Catarina, 98% das famílias interessadas em adotar preferem meninas brancas, com menos de 3 anos e sem irmãos.
Outra audiência pública que movimentou a Assembleia Legislativa e trouxe ao Parlamento autoridades e personalidades, como o tenista Gustavo Kirten, o Guga, foi a que tratou das obras de recuperação da ponte Hercílio Luz. Aliás, no mesmo dia em que o governador do estado reuniu a imprensa para falar sobre a quarta ponte ligando a ilha de Santa Catarina ao continente. Danilo Coutinho nos traz as informações.
Interditada desde 1982, a ponte que é símbolo da capital catarinense teve início das obras de recuperação em 2006, com o custo do projeto de R$ 154,9 milhões. O governo já pagou R$ 34,5 milhões e o trabalho, segundo especialista, está longe de ser concluído. O atraso foi admitido pelos representantes do consórcio Florianópolis Monumento, presentes à audiência pública proposta pelo deputado Silvio Drevik, do PP, e realizado pela Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, nesta segunda-feira. O deputado Drevik se diz surpreso com os custos e os atrasos na obra de recuperação.
Primeiro que existia muitas dúvidas com relação ao que estava se fazendo na ponte, qual era o projeto, que objetivo tinha, para que uso, enfim. E hoje nós estamos vendo que o projeto de recuperação é apenas para a ponte não cair, em outras palavras, inclusive trazendo prejuízos ambientais para o nosso próprio mar. E, lamentavelmente, eu fico um pouco frustrado porque eu imaginei, ou pelo menos tinha na minha mente, que esta ponte, além da recuperação, ela tinha um projeto futuro para a reutilização. Mas pelo que tudo indica, pelo menos é o que nós estamos recebendo de informação no dia de hoje, é que ela, nessa fase de recuperação, não tem nenhum projeto para reutilização.
Na audiência pública participaram engenheiros, técnicos e especialistas, que já efetuaram estudos e projetos sobre a recuperação da ponte Hercílio Luz. O professor Roberto Oliveira, PhD da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em mobilidade urbana, afirma que a recuperação da ponte é viável.
Eu tenho bastante fé, bastante esperança, desde que a parte estrutural, as peças, estão íntegras. Ou seja, o maior problema de ponte, que a gente remete ao problema divino quando elas caem, não existe, que é a tal da fadiga. A fadiga do material é quando a gente coloca um material, uma solicitação no seu estado quase limite. Ele supera uma, supera duas, supera três, mas quando chega em 10 mil, 15 mil solicitações, o material se deteriora. E não é o caso da Ponte Hercílio Luz, que ela foi projetada para tráfego ferroviário e só recebeu tráfego rodoviário. Então ela tem uma sobra de resistência bem grande.
O secretário de Estado da Infraestrutura, Valdir Cobalcini, garante que a Ponte Hercílio Luz será recuperada. Segundo ele, além de recursos do Estado, serão buscados investimentos federais, privados e de organismos internacionais.
É uma obra extremamente difícil, muito complexa. Durante a execução dos serviços, novidades acabam surgindo para quem está executando. E muitas dos serviços eles são executados embaixo da água, que por si só já é uma dificuldade. E claro, com todos esses problemas, nós temos ainda a disposição firme de levar esta obra a cabo, a sua conclusão, por tudo que a Ponte Hercílio Luz representou e representa no presente e no futuro de Florianópolis, de Santa Catarina e do país. É uma imagem que tem um valor inestimável, difícil até de mensurar. E por esta importância, né, que há a decisão, há um processo em andamento, a obra está sendo executada com muita dificuldade por parte do Estado também, por isso buscando viabilizar outras fontes de financiamento, que não apenas as fontes do Tesouro do Estado.
A gestão pública dos hospitais e a administração por organizações sociais foi tema de audiência pública promovida pela Comissão de Saúde. O repórter Tiago Martendal nos fala sobre o debate promovido.
A audiência solicitada pela Comissão de Saúde reuniu representantes do governo, do Tribunal de Contas e das áreas públicas e privadas da saúde. Durante a reunião, foram apresentados dados sobre o cenário brasileiro, pontos e contrapontos de cada modelo gestor da saúde. Um dos principais pontos colocados contra a gestão privada dos hospitais foi a exclusão de concursos públicos e licitações, o que estaria dando brecha para as contratações indevidas na saúde. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público, Antônio Luiz Batiste, falou sobre o assunto.
Para que a concorrência exista, para que existam mecanismos de medir aqueles que podem ofertar o melhor serviço e o melhor produto para o serviço público. Concurso público da mesma forma. É um direito constitucional, é um princípio constitucional, já da Constituição de 88, a atual Constituição, portanto, e que reza também que deve ser as ações do poder público, do administrador público, deve estar sendo seguida pela questão da moralidade, da impessoalidade e da publicidade. Então, o concurso público e o processo licitatório, eles formam, né, e se encaixam justamente nesses princípios, nessa exigência constitucional nos atos do poder público.
O secretário da Saúde, Dalmo de Oliveira, apresentou durante a audiência a posição do Estado sobre o tema e comentou sobre as decisões do Tribunal Regional do Trabalho de proibir o Estado de realizar contratações temporárias e terceirização de serviços.
A decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ela se refere à proibição da terceirização de profissionais na atividade fim da Secretaria. E após a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, a Procuradoria da Justiça do Trabalho entendeu que isso se estenderia também às organizações sociais ou à contratação das organizações sociais. E isso que nós estamos discutindo, porque a ação inicial não era em relação às organizações sociais, e sim a terceirização de pessoas para cumprir funções no serviço público na atividade fim.
Como é que fica essa questão daqui para frente?
Nós estamos aguardando o pronunciamento definitivo da Justiça em relação especificamente a organizações sociais.
Presidindo a audiência estava o deputado Volney Morastone, do PT, que defendeu a importância da humanização da saúde no Estado e comentou à Rádio AL sobre as duas formas de gestão e os encaminhamentos a serem tomados no encontro.
A audiência pública está ouvindo todas as opiniões, né, do próprio governo do Estado, que já contratou uma assessoria especial, uma consultoria, para poder desenvolver uma proposta de uma intenção manifesta do próprio governador em campanha e na posse de encaminhar os hospitais do Estado para a administração através das organizações sociais. Mas a reação é muito forte, há uma oposição muito forte a essa ideia do governo, porque também há os que acham que o governo pode fazer o mesmo caminho assumindo diretamente a gestão da saúde, diretamente pela Secretaria Estadual de Saúde, uma gestão direta, também trabalhando com planejamento, com metas, com resultados, não é? Valorizando também o pessoal, tendo uma gestão de pessoal que possa valorizar o pessoal. Então, são dois pontos de vista. Um que, por um lado, pretende flexibilizar as questões trabalhistas, não é, fugir do concurso público, que pretende também driblar as licitações da administração pública, não é? Mas, por outro lado, as experiências já desenvolvidas em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais já foram fruto de vários seminários aqui no Estado, promovidos, né, por entidades como o Sindicato da Saúde, da Previdência, o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos do Estado, e tem muitas críticas também como esse modelo está acontecendo nos outros estados. Não é? Essa audiência pública, com todas essas opiniões que estão sendo manifestas, não é, se traduz num documento muito importante que nós vamos ter aqui para os nossos deputados, para a Comissão de Saúde da Casa, mas também como referência para as instituições que participaram deste debate, para que possamos cotizar as várias posições e encontrar o melhor caminho.
Os 5 vencedores do Prêmio de Responsabilidade Social, instituído pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, serão anunciados em entrevista coletiva da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, dia 16 de novembro, às 15 horas, na Sala de Imprensa do Palácio Barriga Verde. A distinção foi criada pela Lei nº 12.918, de 23 de janeiro de 2004, e será concedida anualmente a partir deste ano, por iniciativa do presidente do Poder Legislativo, o deputado Gelson Merizio, do PSD. O objetivo é valorizar o comprometimento das empresas catarinenses com o coletivo. Este ano, das 54 empresas que confirmaram inscrição em agosto, 5 serão agraciadas com o troféu de responsabilidade social e outras 40 foram recomendadas para receber a certificação de responsabilidade social. A premiação acontecerá em sessão especial a ser realizada no dia 30 de novembro no plenário, deputado Osni Regis, no Parlamento Catarinense. Portanto, divulgação dos vencedores do Prêmio de Responsabilidade Social e dos indicados para certificação de responsabilidade social nesta quarta-feira, dia 16 de novembro, às 15h, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa. Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para quarta-feira, dia 16.
Agenda.
Olá. Na próxima quarta-feira, 16 de novembro, reunião da Comissão de Finanças às 9 horas. Às 14 horas, sessão ordinária no plenário. Às 15 horas, na sala de imprensa, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, divulga os vencedores do Prêmio de Responsabilidade Social e dos indicados para a certificação de responsabilidade social. E às 19 horas, na Galeria de Arte Meyer Filho, a Semana Mundial de Consciência Negra, com a exposição de fotografias de Daniel Herrera e André Constantin. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Em razão do feriado de 15 de novembro, na segunda-feira será ponto facultativo nas instituições públicas do Estado. Portanto, nós voltaremos com uma nova edição na quarta-feira, às 19h. Até lá.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.